Abra sua Bíblia na segunda de Timóteo, segunda carta de Timóteo. Hoje eu vim de rosa de novo, porque há 15 dias atrás, irmãos bem próximos, né? Eu estava de rosa pink, aí falaram que a Peppa Pig veio pregar. Então, né? Para mostrar o respeito que as pessoas têm pelo pastor, né? Eu vim de novo. Agora eu quero ver quem vai me chamar de Peppa Pig, né? Peppa não, gente. Pode ser o Papai Pig, né? Porque ele é tão deixado de lado na série, algo que você que tem filhos como a minha filha que assiste Peppa Pig, converse com os seus filhos, porque é um ótimo desenho, mas a figura do pai é totalmente deixada de lado. Então, o Papai Pig veio pregar para vocês e não a Peppa Pig, ok? Abra aí a sua Bíblia, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versos 8 a 18, nós vamos falando aos pouquinhos. Há uns dias atrás, eu fui vítima de um viral, um vídeo que viralizou no mundo gospel e que chegou até Brasília, sobre uma menina que foi cantar num programa de televisão gospel e, ironicamente, ela cantou sobre aqueles que estavam julgando ela, que são os maiores produtores de cultura gospel não cristã, talvez, que você possa imaginar. Ela cantou para as pessoas certas e ela alcançou uma voz profética que muitas vezes a gente não percebe. Essa menina, ela cantou uma música que a fez já vencedora do concurso sem ter que passar por qualquer outro teste. E ela chamou a música de Evangelho dos Fariseus. Talvez esse seja o único erro da música, porque qualquer fariseu, nos dias de Jesus, pregaria e teria o reconhecimento, porque eles eram homens devotos a Deus, mas talvez o título correto poderia ser, na minha visão e na minha opinião, o Evangelho dos Clientes do século XXI e de todas as eras. E na música dela, ela fala acertadamente também, ela diz assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele está querendo, quem nós nem pensemos ou nos preocupamos, oramos errados há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. E mais para frente, ela diz assim: estamos aprodecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Essa música, caso você não viu, você pode ver, porque está em todo lugar. Eu só não a reverberei porque eu fiz um voto de que tudo aquilo que eu acho que é para todo mundo ouvir é para mim também. Então, eu assinto aquilo, eu assisto aquilo como se fosse para mim e não como uma coisa de esfregar na cara dos outros. Então, eu fujo de qualquer coisa dessas, entendendo que eu também sou passível de fazer do reino um negócio e tudo mais. Então, é mais importante toda crítica e toda voz profética no mundo de Deus, você deve tomar aquilo primeiramente para você, né? Então, isso é um aprendizado. E por que que essa música é tão importante diante desse texto? Nós estamos lendo, refletindo sobre a provável última carta do apóstolo Paulo para alguém. Ele estava preso, encarcerado, e agora ele manda essa carta a Timóteo e, consequentemente, aqueles que Timóteo pastoreava em Éfeso e aí a toda a igreja, e ele começa a contar e a relembrar Timóteo de coisas que são fundamentais para a vida de Timóteo, para a igreja cristã, para o povo do caminho e também para nós que recebemos essa carta pela providência de Deus. E na sua introdução, ele nos dá o significado, nos lembra que nós só estamos lendo essa carta porque a graça de Deus chegou até nós, a misericórdia de Deus chegou até nós e a paz de Deus foi estabelecida por causa de Deus em nosso favor. E ele lembra Timóteo de uma fé não fingida que não surgiu nem em Paulo e nem em Timóteo, mas que Deus produziu por todas as eras, pelos antepassados, desde Abraão e até mesmo na sua avó e a sua mãe. E agora, então, ele nos traz a razão dessa lembrança para nos dar hoje um texto que nós poderíamos estudar facilmente um ano inteiro. Mas o meu propósito no púlpito é justamente trazer um ensino que você saia daqui carregando uma transformação e uma mudança no dia de hoje e, principalmente, todos os dias. Portanto, eu quero te incentivar a todas as séries da Ponte, elas quase sempre estão pautadas em um mesmo texto, em uma mesma carta, em um mesmo livro. Enquanto nós estivermos nessa série, tenha o costume de ler esses livros constantemente, para que isso possa ser ainda mais fácil para você, lembrando que nós somos uma igreja que tem os seus grupos de relacionamento baseado no sermão. Os nossos grupos têm essa intenção justamente para não repetir o que foi pregado, mas para aprofundar outras nuances e trazer aquilo que está no coração a partir do impacto que o texto tem em nós. E diante disso, Paulo diz assim a Timóteo no verso 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Uma das coisas principais que nós precisamos lembrar ao ler essa carta, lembrando da música da Aimé, é que ela faz uma crítica ao Evangelho no nosso tempo. E uma das coisas mais interessantes quando você compara o nosso tempo com o tempo dessa carta é que a concepção de sociedade, de realidade e de participação, o status quo, aquilo que eu represento na sociedade, o meu valor, as minhas aspirações, os meus sonhos, eram determinados por formas de enxergar o mundo diferentes, mas não tão diferentes quanto pensamos. Naquela época, no mundo greco-romano, uma das coisas interessantes que você precisa lembrar é que não existia diferença entre religião e Estado. Não tinha essa construção que foi feita, né, durante séculos e que tem também os seus fundamentos na fé cristã. Mas, naquela época, a cultura greco-romana, ela dominava a partir do estabelecimento de um termo que é muito importante, que nós chamamos de cidade, que é a polis. A polis ali, ela tinha tudo o que era necessário para a vida comum, ou seja, tinha a academia para esse ensino, tinha a parte, né, dos atletas, tinha a ágora, que era onde havia, de fato, os discursos e comércio, e tinham os templos. Os templos dos deuses faziam parte da vida, do imaginário de toda aquela população, seja ela de qual nação fosse. Se estivesse debaixo do Império Romano, havia uma construção intencional de um panteão, Ou seja, vários deuses que foram herdados ou sincretizados da cultura grega, que agora tinham novos nomes diante de Roma, e também eram juntados às divindades locais. Uma das coisas que você precisa entender, que quando Paulo escreve essa carta, o status da vida pessoal, quem você era, com quem você lidava, como você trabalhava, dependia muito, né, do seu envolvimento na vida comunitária da cidade, também nas suas adorações. E é por isso que os cristãos foram, em grande parte, perseguidos e também admirados. Porque quando, em uma cultura cheia de deuses, onde César, o imperador, é uma divindade, onde ele é o senhor sobre tudo que estava por debaixo do Império Romano, onde ele deve ser, de alguma forma, venerado e reconhecido, onde, na praça pública, na cidade, você deveria participar não apenas daquilo que você cria, mas daquilo que era estabelecido, né, na cultura que estava sendo estabelecida, porque a religião não era um costume de crenças. Falou assim, ah, não, eu creio desse jeito. Não, eles estavam mais preocupados com os rituais do que com as doutrinas nesse sentido. Eles estavam preocupados em trazer oferendas ao Deus da fertilidade, ao Deus tal, ao Deus tal, para que a vida comum desse certo, para que a cultura, para que aquilo que eles trabalhavam desse certo. Então, eles sacrificavam, eles estavam por meio disso com um propósito de serem pessoas com um status quo, com uma identidade, com um poder, com uma presença na cidade. No nosso mundo, isso é muito diferente, porque ao longo dos anos, a religião, ela foi colocada ao andar de cima, ela foi tirada da esfera pública, ela foi tirada das conversas propositais de como a vida numa cidade deve ser vivida. A religião hoje é da sua vida, e você crê naquilo que você quer, do jeito que você quer, até mesmo você, evangélico, pensa desse jeito. Quando Paulo, então, escreve para que Timóteo não se envergonhe de testemunhar do Senhor, havia aqui muitos problemas que talvez na nossa cultura, na nossa sociedade, eles podem passar desapercebidos. Se aqueles irmãos, aquelas irmãs, parassem como o fizeram, de participar da vida da polis, da cidade, de participar, de reconhecer César como Senhor, de participar desses rituais, eles eram colocados de lado, eles eram marginalizados, a igreja era marginalizada, era minoria. Por quê? Porque eles acreditavam, como nós acreditamos, que Deus enviou ao mundo o seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor sobre tudo e todos, e a sua vida, a partir do perdão dos pecados, tomou uma nova rota. E diante disso, os cristãos começam a ser perseguidos e admirados pela sua forma de viver. Eles não negociavam aquilo que eles viviam a partir do seu Deus. Eles não negociavam a certeza que eles tinham que Jesus era o Senhor sobre tudo e todos. E por isso agora, diante de Paulo preso, que status social engrandecedor que um apóstolo preso, uma religião sem templo, um povo marginalizado teria, diante de corações do passado, do presente e do futuro, que tem uma mesma aspiração na vida, ser alguém nesse mundo. Porque se você for pensar, a circunstância era diferente, mas os motivos são iguais. No nosso mundo, mesmo a religião estando aparentemente separada do pensamento público e social, nós temos as mesmas aspirações, a ponto de não entendermos a música de uma menina profeta em um programa gospel, quando diz que o reino virou negócio. Uma das coisas que você precisa entender é que se envergonhar de testemunhar do Senhor passa, primeiramente, quando você começa a mensurar os prejuízos que a sua fé pode te dar. Os prejuízos sociais, os prejuízos financeiros, os prejuízos políticos, os prejuízos de amizade que a sua fé pode te trazer. E como nós veremos por toda a carta, Paulo preso, muitas pessoas que estavam com ele, provavelmente, como ele afirma, desistiram de se aliar a ele, desistiram de carregar essa mensagem, porque essa mensagem estava trazendo não ascensão social, mas marginalização. Irmãos e irmãs por todo o império, perdendo emprego, perdendo suas famílias, sendo desertadas das suas famílias por causa de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas o mundo mudou. Mudou. Mas o coração do ser humano produz as mesmas coisas, querendo ascensão, conforto e paz circunstancial. O que nós precisamos ver que Paulo está dizendo, clamando a Timóteo e à igreja, é que eles não deixem de carregar a mensagem do Senhor, o evangelho do Senhor, e carregar a relação, a mensagem do apóstolo, aquilo que ele ensinou por causa dos sofrimentos, por causa de uma aspiração social que para todos aqueles que entenderam o evangelho deveria se tornar, como Paulo diz aos filipenses, esterco. Aliás, talvez a melhor carta de Paulo para trazer a consciência cristã seja a carta de Filipenses. Porque lá naquela carta ele vai dizer que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto o realizar. E que ele agora considera, diante da primeira prisão que ele estava escrevendo, ainda preso em casa, Paulo falou assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nós veremos aqui que Paulo vai trazer o porquê que ele tem essa posição e porquê que nós devemos parar e ouvir a canção da Aimé, mesmo achando e tendo certeza que nós, como Igreja Ponte, estamos distantes dessa canção. Porque nós conhecemos o coração do ser humano caído. E a gente vê que, de fato, existe no mundo antigo e no mundo moderno a pulsão de tentar transformar Deus em um meio para chegar em algum lugar. E esse é o problema. Quando então Paulo fala, não se envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, ele está dizendo: cumpra até as últimas consequências o sofrimento que o evangelho lhe trará nesse tempo, porque agora você enxerga a vida por outra ótica. Basta lembrar, quando você passa um aperto financeiro, quando você perde o emprego, a primeira pergunta do coração é: por que eu, Deus? O cristão, ele não pergunta o porquê eu, Deus, por mais que ele possa e seja digno de perguntar qualquer coisa para o seu Deus que lhe explica. Mas a pergunta correta diante dos sofrimentos circunstanciais, de doenças ou até mesmo de possíveis encarceramentos do porvir, é a alegria de fazer parte de um reino e de um mundo que esse mundo desconhece, e de uma paz interna, de uma resolução, de um evangelho que colocou todo esse mundo e todo esse status quo, toda essa reverberação de poder pelas circunstâncias, pelo sexo, pelo dinheiro e pelo currículo, ele colocou tudo isso para baixo. É por isso que o evangelho é loucura. Porque o cristão, na perseguição, ele olha para frente, ele olha para cima e ele enxerga Jesus, Senhor de tudo e de todos, e sabe que esse momento ainda é uma vírgula diante de uma vida que ele já conhece. Eu não estou aqui defendendo o que vocês não possam ser ricos, ou qualquer pessoa não possa ter nome, ou qualquer outra coisa. Nós vamos ver que aquilo que o evangelho faz, ele não muda esses trajetos, mas ele muda a forma como enxergamos esses trajetos. Você pode ser muito rico, mas você é rico em Cristo, rico em boas obras, você é generoso, você pode ser muito inteligente, mas a forma como você percebe essas coisas muda tudo. E diante disso, então, ele nos traz o porquê que ele pede para nós não nos envergonharmos dele e do testemunho do Senhor. Porque ele diz assim: mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho. Ele sabe que ele está preso por causa da mensagem de Cristo. Ele sabe que ele está ali por causa de Jesus. Porque se você for ler em Filipenses, ele vai falar: se alguém deveria se vangloriar na carne, eu ainda mais. Eu seria o top dos tops da minha religião. Mas agora, estou encarcerado, estou preso por causa do evangelho. E é esse evangelho que ele nos lembra com palavras profundas e curtas, que eu e você precisamos ser lembrados também. Ele diz assim: segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou a uma santa vocação. A primeira coisa que Paulo nos lembra a respeito da mensagem do evangelho, o que o evangelho produziu em nós, o que o poder de Deus, o movimento de Deus, a salvação produz em nós, não é vida após a morte. O nosso problema é que nós enxergamos o evangelho como uma salvação para o céu e não dos céus. O nosso problema é que nós somos muito mais gregos pela cultura do que evangélicos, achando que a vida comum do dia de hoje não tem nada a ver com a vida de uma vida de alguém que vive uma religião como parte da sua história. E você, então, precisa entender que se envergonhar do testemunho do Senhor no nosso mundo de hoje, como no mundo antigo, era aceitar que o evangelho era parte da sua vida privada e que a sociedade não tinha nada a ver com isso. Então, ó, você é crente, ó, ninguém sabe. Você não toca no assunto. Você aceita aquela frase que de religião, política e futebol ninguém discute. Como não? Se somos sal e luz deste mundo. O problema é que a gente sai de algo que eu não sou um ser público com a minha fé, sendo um cristão acima de tudo, e eu, às vezes, dou dois saltos achando que a minha fé deve oprimir e impor aos não cristãos que eles vivam como eu vivo. E esse é um problema também. Porque se você que tem o Espírito Santo, que está em paz com Deus, que recebeu da graça, está num movimento de transformação, quem será um pagão que não acredita em Deus, que não tem o poder de Deus nele, não tem a regeneração para viver os padrões diante de Deus que você é chamado para viver pelo poder de Deus? Se não fosse o poder de Deus, você não viveria nada do que você vive. Porque você continua sendo alguém que, se deixar, você vai buscar os mesmos méritos, as mesmas medalhas, as mesmas identidades, nas mesmas coisas que todo mundo sempre buscou. No reconhecimento das pessoas, no poder social, no poder do dinheiro e no domínio do sexo. Portanto, Paulo nos lembra que eles não precisam se envergonhar porque Deus nos salvou. A primeira coisa que você precisa ser lembrado é que você não está aqui porque você quer. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque você é um cara legal. Você está aqui porque Deus te salvou. Mas a salvação, ela não é apenas esse pulo para a eternidade. Essa vida após a morte, que quando um ente querido morre de uma forma atroz, você chora perguntando onde está Deus e se esquece que aquele irmão, que aquela irmã em Jesus, a morte para ele é uma vitória. Porque agora ele foi curado para sempre. Ele está com Cristo e ele não tem mais a gagueira, o câncer, os problemas, a fome. Ele não tem mais nada. Porque agora ele está perfeito em Deus. Mas nós, veja que até na morte a gente demonstra que a nossa concepção com a morte, o nosso medo da morte, é falta de evangelho. Porque Deus nos salvou. Mas quais são as coisas que Deus nos salvou? Por que que Deus nos salvou? E ele fala assim, e nos chamou com uma santa vocação. Deus nos separou para vivermos de uma forma diferente. Para vivermos à luz daquilo que ele nos criou para ser. Nós somos vocacionados a sermos diferentes da sociedade à nossa volta, do império que dominava, que prendeu Paulo, até mesmo das pessoas que estavam buscando a Deus para receber algo e chegar em algum fim. O problema é que a música da menina profeta, ela diz uma verdade, que nós precisamos tê-la para nós. Se o evangelho é uma escada social, você não terá nem o evangelho e nem o que você tanto quer. Porque o compromisso de Deus sempre será cortar os pés da escada para você cair em si e ver que ele não veio aqui para te dar uma escala social. Porque aquilo que Deus te chamou não é para ser aplaudido nos costumes, na cultura deste século, mas para ser forjado segundo o seu próprio Filho, que nós vimos, ouvimos e apalpamos e temos um ensino apostólico para dizer que a nossa vida, nesse tempo da primeira vinda de Jesus e da sua volta, é justamente uma caminhada de sermos transformados à imagem de quem ele é. Logo, nesse sentido, o vale tem o seu valor. Eu não estou aqui dizendo que os nossos sentimentos não possam estar envolvidos nisso. Eu choro, eu fico triste, eu tenho ódio, eu quero xingar os outros de vez em quando. Tudo isso. Mas tudo isso precisa passar pela ideia de que agora eu fui separado, estou sendo, pelo poder de Deus, produzido em uma nova pessoa. Mas se eu pego esse movimento que o evangelho resulta e começo a viver e achar que esse poder de Deus é para que eu alcance a cultura que Deus me tirou, aí sim, fazemos campanhas para nós mesmos, oramos por nós e lá, lá, lá. Ou seja, aí sim, a profecia deve cair como uma bomba no seu coração. O problema é que o evangelho é a boa notícia que nos salvou para uma nova vida. E que nova vida é essa? E ele vai dizer o como e o porquê. Que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Ô, filho, ô, amigão, você não contribuiu com nada. Você não é. Você nem abriu o olho para contribuir. Ele diz assim, mas por causa da sua própria determinação e graça. Deus efetua em nós o querer e o realizar. Filipenses de novo. Foi Deus que começou a caminhada, foi Deus que intentou a salvação. E como? E aonde que ele intentou essa salvação? Ele diz, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aí vem a turma que gosta de teologia e fica conversando de coisa que é interessante, mas precisa ser eficaz no coração. O que mais você e eu precisamos aprender diante da ciência de que Deus determinou que nós receberíamos da graça dele antes dos tempos cronológicos começarem, antes do mundo ser mundo, é justamente para te lembrar que você está aqui justamente como alvo do amor e da graça de Deus, e ponto final. Que não existe nada que ocorreu por fora, e não existe nada que foi feito por fora, que tenha levado Deus a pensar qualquer outra coisa. Porque antes de tudo, só existia Deus. E o Paulo está falando que essa graça, essa determinação sobre nós, do Evangelho, ela foi concebida nesse momento. Então, não existe circunstância, não existe tensão, não existe movimento, porque não existe ninguém. E o que, que isso deve brotar em nós? Maravilhamento e gratidão. Porque aqui diz, no verso 10, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Cristo Jesus. Meu amigo, essa frase, essa afirmação, ela resume tudo o que a Bíblia nos ensina no movimento de Deus, de Gênesis a Apocalipse. No tempo perfeito, na hora perfeita, Deus não apenas enviou patriarcas e profetas, mas Deus enviou o seu próprio Filho para que agora o Filho concretizasse os planos eternos de Deus e trazer de volta pessoas que foram criadas para o seu, para a sua glória, pudessem agora, pela sua glória, serem recriadas para serem parte da sua família, para serem herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo. Deus se manifestou. Cristo veio até nós. Nós não fizemos movimento algum. E esse evangelho, ele diz agora, então, que ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz vida e a imortalidade. Ou seja, o evangelho, o que ele faz, aquilo que ele anuncia, não é apenas uma vida eterna, no sentido de que nós temos segurança de estar com Deus. Mas o evangelho afirma que nós recebemos perdão de pecados, que nós recebemos uma nova vida, e que essa nova vida é porque Jesus colocou a morte inoperante. Ué, mas todo mundo ainda morre, Pipe. Pois é, mas para todos aqueles que estão em Cristo, os efeitos da morte não têm mais o mesmo poder. E no final, na sua volta, na sua segunda vinda, a morte será destruída por completo. E o que, que isso é importante para mim e para você? Porque os impérios desse mundo, as forças desse mundo, os poderes, os patrões, os chefes, as pessoas desse mundo, como que elas impõem poder e ganham poder sobre nós? Pela coerção. Pelo poder da morte. Pelo poder de encarceramento. Pelo poder de justiça. Quantas vezes eu vi pessoas ricas entrarem em litígio no mundo moderno com advogados caros e que você sabe que o mais rico foi lá e resolveu de outro jeito? Quantas vezes? Quantas vezes nós vemos que processos que são bem feitos, quando passam por mãos, por pessoas que têm um coração do negócio, elas vão se vender, não importa quão bom ou quão boa for a capacidade de enxergar qualquer corrupção nos processos. Quantas vezes nós não vemos pessoas que trabalham umas para as outras e que são oprimidas e que só estão no seu emprego porque precisam do dinheiro? Isso é coerção, isso é o poder pela morte. Jesus chega e fala assim, ó, acabou. A partir de agora, vocês são cuidados por mim. E agora, as circunstâncias e os poderes, agora tudo isso, eleva os seus olhos aos montes, de onde vem seu socorro. Seu socorro vem de Deus. E agora, então, nós passamos a viver com a morte perto de nós, mas não como ponto final sobre a nossa vida. Porque a gente sabe que Jesus a tornou ineficaz diante de nós. O Evangelho prega isso. E por causa disso, Paulo convida Timóteo e a igreja em Éfeso, e todos aqueles que forem ler a sua carta, como nós lemos hoje, a mudar a sua ideia sobre a vida, a mudarem a sua percepção de sonhos e conquistas, a mudar a maneira como querem viver alguma coisa. Nesse sentido, o que Paulo está nos chamando nessa manhã é justamente uma mudança não de circunstância, mas de olhar, de coração. A olhar o que você tem hoje, quem você é hoje, e o que está disposto sobre você e o que poderá acontecer com você. E começar a olhar isso na perspectiva de uma vida que foi dada a você e um poder que opera em você e que deve produzir em você uma mudança de olhar sobre o dinheiro, sobre o status, sobre o sexo, sobre o poder, que faça com que você viva dominando essas coisas para Deus e não usando Deus para essas coisas. Porque quando Deus se torna meio, a gente coloca outra finalidade. E aí que a gente tem vergonha. E aí que quando a coisa falou assim, olha, certa vez um grande amigo do meu pai, um homem muito rico, morava em Miami, e eu estava voltando para o seminário. E eu precisava de alguém para me acolher na casa por uns dias. E esse cara, muito amigo do meu pai, disse assim, ó, Filipão, você é muito bem-vindo na minha casa, mas na minha casa Jesus não entra. Eu tinha 19 anos, ou seja, o tupete estava lá em cima ainda, né, Léo? Tinha até alguns fios aqui assim. Né? Eu olhei para o cara, véio, eu era muito tupetudo gospel, né? Era um profeta de Deus. Eu olhei para ele assim, Cléber, e falei assim, olha, se Jesus não pode entrar na sua casa, muito obrigado, eu prefiro ficar do lado de fora. E meu pai, nem crente é, depois ele entrou e falou assim, bem feito, aquele babaca, não sei o quê, e tal, e ele vibrou assim, né? Irmãos, se Jesus não pode iluminar o lugar que você entrar, entre a si mesmo e sofra as consequências da luz que as pessoas vão enxergar. Mas se as pessoas não quiserem e te barrarem, prossiga a si mesmo e busque outro lugar para iluminar. Mas saiba, aonde a luz chega, coisas são reveladas, problemas são vistos. E você não está nessa luz para ser o juiz das pessoas, mas para ser o auxiliador das pessoas. Para estender a mão, falei, pois é, agora você está vendo, Alexandre. Eu vim aqui, cara, eu sei a saída. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não precisa disso para ser alguém. Você não precisa disso para ser, para ter, para fazer, porque existe uma boa notícia. Deus manifestou por meio do seu Filho e Ele nos salvou. Ele nos chamou para uma nova vida e Ele colocou a morte e os poderes por nada. E diante disso, Ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio de Jesus Cristo. Ele não apenas colocou a morte na sua inutilidade, mas Ele nos deu a imortalidade. No sentido de que a vida eterna que nos foi concedida, ela é aqui e agora e para o porvir e para o além. Nós estamos em paz com Deus e aquilo que você valoriza na concepção de mundo que você deve viver, você tem que pensar que os seus valores, que os seus meios, que aquilo que de fato você deve almejar, você deve pensar com uma mentalidade de eternidade. Certa vez, alguém disse, que eu não lembro, que nós precisamos pensar em qual quesito? Que tudo aquilo que é eternamente inútil é inútil de ser pensado e sonhado. Quais são as coisas eternamente úteis para nós? Uma boa notícia: não são coisas. É uma disposição do coração. O dinheiro pode ser algo eternamente útil quando ele é vivido, enxergado e dominado pelas próprias circunstâncias daquilo que o Evangelho produz. Mas ele é eternamente inútil quando ele é o seu Deus e Deus é o meio para você chegar no dinheiro. Não são as coisas que têm, né, os selos de eterno ou não eterno. É o nosso coração que coloca as coisas na disposição correta. O problema é um só, querido. Somos nós. E é isso que a Boa Nova vem mudar acima de tudo, mudando os nossos corações, separando para Deus um povo de toda tribo, língua, raça e nação. E ele então diz, verso 11, mas antes, vou te lembrar aquilo que o N.T. Wright explica então. Este é o tema principal do texto. Se Timóteo realmente entende a natureza do poder de Deus, vai aprender a alinhar seu sentimento de vergonha e de verdadeira honra em relação ao próprio Deus, e não, na melhor das hipóteses, em relação aos secundários poderes terrenos, que são instáveis e estão sempre mudando. Se você quer viver estabilidade, por mais que exista um grande coach aí que fala que estabilidade não existe, e na perspectiva dele, de fato, não existe, só existe uma estabilidade: a obra de Jesus na cruz por nós. O resto é areia movediça. Por isso, N.T. Wright está certo que Timóteo não deve se envergonhar porque ele agora está seguro na solidez de Cristo. E você também não deve se envergonhar porque você está seguro na solidez de Cristo. Você não precisa engolir ameaças de ninguém. Você não precisa chorar por coisas que não são dignas de serem choradas. Mas chore por aqueles que colocam sobre você essas coisas, porque eles estão, como diz o AC/DC, na autoestrada para o inferno. E ore para que Deus, mesmo você sendo injustiçado, faça com que você, a sua forma de viver, a sua estabilidade em Cristo, provoque no coração das pessoas maldosas um momento de sobriedade que elas possam enxergar o porquê que você anda mais uma milha, o porquê você dá a capa, o porquê que você faz o que você faz e o porquê que você toma os sofrimentos por causa do Evangelho como Paulo toma, porque ele diz assim, que para mim são leves tribulações. Por quê? Porque Paulo tinha uma eternidade no coração. Ele retinha isso. E por isso, no verso 11, diz assim: deste evangelho, descrito aqui, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Ou seja, deste evangelho, nós somos arauto. Eu sou arauto. Paulo está dizendo, é essa a mensagem, Timóteo, que você tem que reter. E você não pode mudar nenhuma vírgula. É essa mensagem que você está ouvindo de mim e dos apóstolos, porque nós fomos instituídos por Deus como aqueles que estão passando para frente o que ouvimos do nosso Senhor. E ele vai, por essa causa, por causa de quê? Por aquilo que Paulo foi constituído. Também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Aqui nós temos duas formas de enxergar isso. Alguns creem que Deus é poderoso para guardar o poder da sua mensagem, o evangelho intacto. E outros estão dizendo que Paulo está dizendo que Deus é poderoso para guardar a sua própria vida, nele mesmo, aonde está depositado em Cristo. Seja qual for a certa, as duas estão totalmente corretas quando nós vamos pensar isso de forma transformadora e prática da nossa vida. Sim, é Deus que guarda a sua vida. É Deus que tem você como seu depósito. E sim, é Deus que guarda a sua mensagem, o evangelho, porque é Ele que nos carrega. Nesse sentido, então, vamos ao verso 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu. Ele está dizendo retenha. Essa palavra tem uma força de ação, de atividade, de ordem. Ele está dizendo, olha, diante de todas as coisas que você precisa se preocupar, meu pastor, é de cultivar essas verdades eternas no seu coração todos os dias, mantendo o modelo, o exemplo de uma fé saudável, de uma fé que cura, de uma fé que não foi alterada, porque você tem uma fé não fingida, porque você recebeu o evangelho, segundo eu estou te lembrando, por meio dessa carta. Retenha. Uma das coisas que nós precisamos mudar na nossa cultura evangélica, e aqui eu falo não como evangélico brasileiro, eu falo como pastor da Ponte BH, uma igreja local, eu falo com você, não é lá para fora. Você precisa se devotar mais a Deus. Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa estudar mais a Bíblia. Você precisa reter mais aquilo que faz com que a sua vida tenha fundamento. Porque deixa eu te explicar uma coisa. No nosso mundo, nós não temos mais os templos religiosos para nós trazermos oferendas ao Deus da fertilidade, ao Deus que vai dar isso, vai dar aquilo, mas nós temos outros deuses. Nós sacrificamos muito do nosso tempo, muito do nosso dia para ter aquilo que verdadeiramente o nosso coração quer. E deixa eu ser muito sincero com você, amando você, até coraçãozinho eu faço, se você quiser. Eu não estou aqui para você me achar legal. Eu estou aqui para te levar cada vez mais perto e parecido com Jesus. Porque essa é a minha história. É isso que eu estou buscando reter. Porque eu sei dos perigos do meu próprio coração. Por isso, eu estou aqui para te dizer, se você não tem tempo com Deus e fala que você não tem tempo, é porque você é um idólatra. E outras coisas que tomam o seu tempo são os seus deuses. E Deus, o Pai de nosso Jesus Cristo, me perdoe. Deus é apenas um meio para você chegar em tudo o que você quer. Você, a música da Aimee é para você. Coloque, repita, até você se arrepender. Se você não se interessa pela Bíblia, se você não se interessa por Deus, se você não se interessa pela igreja, se o dízimo é coisa de pastor ladrão, deixa eu te dizer, você não entendeu absolutamente nada do que é ser cristão. Nada. Você só quer um Deus para viver o seu sonho encantado. E não é esse o evangelho que Paulo está dizendo para a gente reter. Paulo está sofrendo preso por causa dessa mensagem. Irmãos e irmãs morreram na história da igreja por causa dessa mensagem. E você quer pegar essa mensagem para Deus te fazer feliz, te dar uma casa grande e um emprego? Não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe e não ache que a religião que você professa vai te levar, porque esse evangelho que você está concebendo é a mesma mensagem dos tempos pagãos e de qualquer outra religião. Vou me sacrificar a um Deus, a uma divindade, para quem sabe me ajudar em algo. E para fechar, então, pode vir. Ele diz assim, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ele falou assim, não guarde pela sua própria força, guarde pela força de Deus também. E ele dá um testemunho. Vocês sabem que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. É tudo aquilo que a gente sabe desses caras. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo, um homem muito sábio, ele não apenas traz o testemunho de Jesus e dele como uma coisa visível real, mas ele traz a história de um homem. Um homem que ninguém sabe quem era, que nós só falamos dele porque está escrito aqui. Onesíforo. Olha só o que Onesíforo representa para nós diante desse testemunho do Evangelho e para Timóteo. Onesíforo é um retrato do cristão que entendeu a nova realidade de vida em Deus por meio de Cristo. Porque o texto diz que ele não se envergonhou do status de Paulo. Naquela época, não tinha o Estado pagando bolsa preso. Os presos não eram sustentados pelo Estado. Os familiares do preso que deveriam sustentá-lo, os amigos do preso, o povo do preso. Então Paulo estava lá sozinho e abandonaram ele. Por quê? Porque para chegar nele tinha que correr risco. Onesíforo correu os riscos necessários para chegar em Paulo, para chegar naquela carceragem, para chegar naquela masmorra, aonde Paulo estivesse. Ele chegou em Roma e o texto diz que ele fez de tudo para achar onde Paulo estava. Não tinha Waze, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Ele foi perguntando, ele foi não sei como, ou seja, ele não temeu perder a vida ao procurar Paulo. Porque a vida que ele tinha no seu coração e na sua realidade era digna de ser vivida, mesmo se ele encontrasse a morte pelas mãos dos romanos. Porque ele tinha vida. O resto era o mundo dos mortos. E ele não descansou enquanto Paulo não estivesse abastecido e reanimado. Isso é um caráter cristão. Em suma, ele entendeu o Evangelho e seu verdadeiro status quo.